Saudações, meus queridos ouvintes, vocês estão ouvindo o Boletim Parnaso. Eu sou o Anderson C. Sandes e espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos discutir aqui brevemente sobre utilitarismo na arte, se a arte ela é ou pode ser utilitária. É uma discussão que é comum no meio da arte, a gente aprende isso já desde das aulas de arte na escola. Mas o que eu quero dizer com utilitarismo, ou que geralmente se quer dizer com arte utilitária, com utilitarismo em arte? Não me refiro aqui a utilitarismo somente no sentido filosófico, né, da arte enquanto uma função moral e social, mas o utilitarismo também é de forma mais generosa, né, no sentido de a arte ser útil para algum fim mais prático ou mais momentâneo. A gente, para isso, tem que fazer uma pergunta muito honesta. Se a arte é útil ou é inútil? Né? Para chegar a uma resposta breve, pelo menos. Bom, eu não posso, enquanto artista, enquanto poeta, dizer que a arte é inútil. Né? Inclusive, tem uma entrevista do Bruno Tolentino, eu acho que num Roda Viva. Assim, o Bruno Tolentino é um cara que eu admiro, é admirado, meio poético, para quem conhece, né? tem uma fala dele num Roda Viva que me deixou um pouco chateado enquanto poeta. Tenho que investigar melhor o que ele quis dizer naquele momento. Mas perguntam a ele para que serve poesia, né? E aqui a gente pode entender para que serve arte, né? Já que poesia é basicamente a essência da arte, né? Poesia quer dizer criar, criação, e o que é arte se não criação humana por meio de técnicas, né? E ele diz que não serve para nada, né? Bom, deixamos essa discussão para outro dia, uma discussão que posso levantar polêmicas aqui, mas pensemos, como assim não serve para nada, né? Claro que não, né? A arte serve para muita coisa. Eu posso dar exemplos aqui, inclusive vou dar exemplos aqui, mas a gente, vamos pensar, quando a gente fala de guerra cultural, por exemplo, estamos falando também de uma guerra artística, né? A arte na guerra cultural, inclusive eu já escrevi sobre isso algumas vezes, e a gente sabe como a arte é usada no meio progressista, no meio woke, né? A nova moda chamada de woke, tanto no cinema, quanto na arte moderna, como foi na pintura, na literatura, em todas as demais artes e na música, né? A música é uma das artes mais atingidas assim, pelo pensamento progressista hoje em dia, né? É até difícil filtrar a música hoje. Música de massa, né? Quando a gente fala música de massa, a música que vai para a rádio, para a televisão, que bomba nos serviços de streaming, na internet. Então a gente vê que a arte ela é muito usada para determinados fins políticos. Então só nisso a gente vê que a arte ela é útil para alguma coisa. Né? Existe uma utilidade na arte que a gente não pode negar. Bom, aí a gente vê que vai ter artistas que vão dizer, olha, a minha arte não é utilitária. Né? O que geralmente eles querem dizer com isso? Não quer dizer que é uma arte inútil. Mas quer dizer que ela não tem uma utilidade prática imediata. Pensemos, para que serve a Mona Lisa? Para que serve o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci também? Ou o Parnaso, do Rafael Sanzio, que inclusive é a pintura que ilustra a capa do Boletim Parnaso que vocês estão vendo. Para que serve? Né? Para que serve o Noturno de Chopin? Ou a Nona Sinfonia do Beethoven? Entendem? Por que determinada arquitetura, que diferença faz se uma igreja tem arquitetura gótica, ou arquitetura barroca, ou Bauhaus, ou enfim, se ela é toda quadrada, se ela tem, sabe? Então a gente vê que existe arte realmente que não tem uma utilidade imediata, né? Mas a gente pode tirar utilidades práticas assim, dela, e eu vou dar um exemplo já. Mas existem artes que são utilitárias por natureza. Né? Inclusive tem um termo, para todo mundo já deve ter ouvido, chamado artesanato. O que é artesanato? Artesanato é considerado uma arte de tipo menor. É uma arte que ela não é uma arte única, não é tão original, porque ela é reproduzida facilmente por meio de algumas técnicas, de alguns materiais, como, por exemplo, um vaso feito de barro de determinadas técnicas pode ser considerado um artesanato. Sabe aquelas cestinhas? Quem mora em cidades que tem tribos indígenas, é comum ver cestinhas feitas de palhas, de coqueiros, de palmeiras ou de outras plantas. Então aquilo ali pode ser considerado artesanato, né? Todo mundo tem exemplos de artesanato, bonequinhos de biscuit, ímãs de geladeira que são feitas de forma manual, são considerados artesanato. Então eles têm um fim útil. São então artes produzidas para um fim útil prático, vamos dizer assim, mais imediato. E por incrível que pareça, essa discussão ela é bem recorrente, né? no meio cultural, no meio artístico, e tem gente que se acha melhor por fazer arte não utilitária, entre aspas, porque eu acredito que toda arte ela pode ter um fim útil, por mais subjetivo que seja, como trazer beleza, ou até mesmo a expressão de sentimento, né? A expressão de pensamentos. Se você faz isso com uma certa intenção, você está dando um fim útil à sua arte, né? Ela está sendo útil de alguma forma, nem que seja ali para usar um termo freudiano, nem que seja para a sublimação, né, dos sentimentos do artista, para que ele expresse algo que às vezes seja inexprimível de outra forma, né? Seja socialmente falando, seja moralmente, ou porque realmente é algo inexprimível em palavras. Então ele expressa através de outras formas de linguagem, né? Como pintura, ou música, ou até mesmo arquitetura, né? Usando de formas, ou dança, todas as manifestações de arte possíveis. Bom, eu tenho aqui, para a gente trazer à baila um pouco dessa discussão, três referências. Vou começar com Samuel Johnson, conhecido como Dr. Samuel Johnson. Ele foi um ensaísta, um moralista, um poeta, biógrafo, crítico literário, lexicógrafo. O cara era impressionante, né? Ele era considerado um dos maiores críticos da cultura inglesa, né? Do pensamento inglês. E ele tece alguns elogios a Shakespeare, mas ao mesmo tempo ele traz uma crítica do Shakespeare, né? Todo mundo deve conhecer Shakespeare, provavelmente um poeta inglês muito importante, né, para a literatura mundial, não só inglesa, é de língua inglesa. E o Dr. Samuel Johnson, ele, por ser um moralista, né, ou seja, um pensador que reflete sobre a moral, ele tem um pensamento, digamos, utilitário de arte. Então, qual que é a crítica do Dr. Samuel Johnson para com Shakespeare? É o seguinte, vocês vão ver que parece uma crítica muito, muito besta, né? À primeira vista, você, pô, é que cara tá criticando Shakespeare por causa disso, né? Mas é o que fazem os pensadores, é o que fazem os moralistas e críticos, né? Eles tentam buscar tudo que se possa encontrar para enriquecer o debate, enriquecer a cultura como um todo. E o Samuel Johnson vai dizer o seguinte: olha, o Shakespeare ele tem um defeito, apesar de ser grande, apesar de seus personagens serem arquétipos de coletividade impressionante, mas o defeito dele é que ele coloca em sua obra o mal e o bem. Existem personagens que são claramente bons, claramente virtuosos, outros são claramente malignos, só que às vezes as coisas se misturam. Personagens virtuosos têm vícios também, personagens que são vistos ali de cara como um antagonista, né? Ou seja, aquele que vai de encontro ao protagonista, o que é o do mal, o vilão, vamos dizer assim, né? O mocinho contra o vilão, eles às vezes também têm atos de coragem, atos virtuosos. Então as coisas se misturam e no fim Shakespeare ele não tem uma reflexão muito prática de sua... Não é como uma fábula, sabe? Que tem uma lição de moral clara. né? Exige do leitor, ou no caso de quem assistia as peças de Shakespeare, né? Um esforço de interpretar, né? E ele faz essa crítica de Shakespeare, né? Basicamente, claro, estou trazendo aqui grosso modo, né? Que a moral na obra de Shakespeare ela não é muito clara, muito bem definida. E aí o que me remete também ao Tolstói. Ele tem uma obra chamada O Que É Arte. E o Tolstói também tem uma visão bem utilitária do que a arte deve propor, socialmente falando, né? Moralmente falando. E o Tolstói acreditava que o artista do futuro, pelo menos de modo idealista, né? A arte dele devia ser a mais simples possível, a mais clara possível, a mais direta possível, para que pudesse atingir a todos. Então, quando a gente vê que alguém deseja que a arte seja clara e simples, que atinja a todos, a gente já está vendo um fim prático, né? Ela deve ser, porque a gente sabe que tem arte, que nem toda arte ela é tão acessível assim, né? Ela exige um conhecimento, às vezes, histórico, às vezes simbólico, às vezes ela faz uma referência de outra obra que você precisa conhecer. Então você pega aí o Parnaso do Rafael Sanzio, que eu já citei. Ela tem ali pintura de Dante Alighieri, ela traz ali Virgílio, ela traz a Safo de Lesbos, tem no meio a figura do deus Apolo, tem as nove musas em volta. Então ela exige que você tenha conhecimentos prévios para que você possa contemplá-la de modo geral, né? Claro, você pode ver beleza nela, você pode tirar uma coisa ou outra da obra, mas para compreendê-la de forma integral, você precisa de todo um background, né? Assim, em algumas músicas, seja ela com letra ou sem letra, você precisa entender nuances de composição. Então, tem artes que são, de fato, menos acessíveis, tem artes que são mais acessíveis, e até algumas pessoas têm preconceito com essas artes mais acessíveis, chamar de artes mais populares, ou populacho, né? Enfim, né? Etc. Discussões à parte, né? Mas aí o Tolstói vai dizer, olha, mas essa arte que eu imagino que vai ser no futuro, ela vai ter que trazer um senso de união, um senso de unidade que vá tornar as pessoas melhores. Então o Tolstói ele também vai ter uma visão semelhante aí ao Dr. Samuel Johnson, de que a arte tem que ter esse fundo de que traga moral social, né? Bom, são visões utilitárias para a arte, né? A arte aí enquanto formadora de pessoas, né, que transmitam moralidade, etc. E essa discussão, gente, não é nova, tá? Não é coisa de século XVIII, XIX para cá, não. O Platão já tinha essa discussão, o Aristóteles já trazia essa discussão, né? O Aristóteles, ele diz que a poesia, por exemplo, ele diz que a poesia é melhor do que a história, a disciplina de história, porque a poesia ela não vai só narrar fatos, mas como ela vai dar prazer, ela vai educar, ela vai ensinar, né? Então a gente vê aí alguns fins práticos, né? Educar, dar prazer, ensinar, né? Então é uma discussão antiga. Platão chega na sua alegoria da República a expulsar todos os poetas, porque na mentalidade daquela época, quando se tinha ali uma certa oposição entre poesia e filosofia, a poesia antecede a filosofia historicamente, né? Uma das disciplinas que alimentava o imaginário grego. Então, quando surge a filosofia ali, digamos, o seu boom ali depois de Sócrates, né? Cria-se realmente esse conflito, né? Olha, de quem que ensina melhor? Os poetas, os rapsodos, né? No caso, as pessoas que recitavam poesia, ou os filósofos. Então tinha esse preconceito de filósofo para com poeta, de poeta para com filósofo. Numa dessas aí, Sócrates é condenado, né? Porque negando a poesia, ele estaria negando a mitologia, que estaria negando os deuses gregos, enfim, toda uma interpretação que tinha em sua época, que ele corrompia os jovens com toda essa linha de pensamento. Então você vê que é uma discussão antiga, né? É uma discussão antiga de que a arte traz moral ou de que traz imoralidade. Mas que conclusões que a gente tira? Bom, só para apimentar um pouco mais aqui nosso nossa conversa, que era para ser mais breve, mas acabei me empolgando aqui, trago uma citação do professor Gombrich, do livro A História da Arte, aqui na minha edição da LTC, da página 403, do capítulo 25, A Revolução Permanente. Ele vai dizer o seguinte, inclusive esse livro aqui vai ser super citado aqui nesse podcast, porque para mim é um dos livros mais importantes sobre a história da arte. Tá? Ele diz o seguinte, não nos esqueçamos de que, outrora, a pintura atendia a uma série de fins utilitários. Aqui no contexto, o Gombrich está falando de quando surge a fotografia, e aí o artista ele passa a ficar um pouco escanteado. Né? Principalmente aquele artista que fazia retrato, porque agora tem fotografia. Né? A tecnologia estava se espalhando rápido. A princípio, a fotografia era feita de forma muito artesanal, vamos dizer assim. Era uma técnica que você podia... até hoje, né? Você pode pesquisar no YouTube como fazer uma câmera caseira. Você vai ver que você pode fazer uma câmera caseira. Né? A foto não é tão instantânea como é, né? Numa câmera digital, mas vocês vão ver que é bem possível. Né? Então, essa tecnologia estava se espalhando... E muitos artistas estavam se dando mal por isso. E ele continua falando sobre a pintura. Né? Servia para registrar a aparência de um notável ou de uma casa de campo. Né? Então, ele está dizendo que a pintura servia para representar. Né? Aqui a gente volta para o Platão e Aristóteles, que falava que a arte tem um caráter mimético. Né? Ela imita. Né? Então, representar, seja uma figura notável ou uma casa de campo. O pintor era alguém capaz de derrotar a natureza transitória das coisas e preservar para a posteridade o aspecto de qualquer objeto. A gente sabe que o tempo destrói tudo, né, gente? Mas se eu vou aqui, se eu sou um pintor e eu pinto uma árvore, eu eternizei, de certa forma, aquela árvore. Claro que a minha pintura também não é eterna, mas ela pode durar mais tempo que aquela árvore, né? Ou aquela árvore ela vai mudar mais rápido e a minha pintura ela vai permanecer tal como era, né? no início, por mais tempo pelo menos. Né? Então tem essa função também de perpetuar uma coisa, né? Como uma fotografia também faz. Né? Uma foto de uma criança, aquela criança vai crescer e aquela fotografia vai manter a imagem daquela pessoa ou do que seja que ela tenha registrado. Continua o Gombrich. Não saberíamos como era um Dodô se um pintor holandês do século XVII não tivesse usado seu talento para retratar um espécime pouco antes da extinção dessa ave. Para quem não sabe, um Dodô é uma ave que foi muito caçada. Era uma ave gordinha, tinha bastante gordura e foi muito caçada. E ela acabou entrando em extinção, ela sumiu. Quem tiver a curiosidade de colocar Dodô no Google e ver como que era... A gente tem muitas pinturas da época, né, dos artistas holandeses ali. Bom, e ele vem agora falando da fotografia, né, que assume uma função dessa arte pictória. E a fotografia hoje, todos sabem, é considerada uma forma de arte, assim como o cinema. Né? A arte ela vai avançando. Né? Hoje já tem discussão sobre inteligência artificial e pretendo um dia também trazer essa discussão aqui. Bom, o que o professor Gombrich fala? Que assim como a fotografia hoje, a pintura ela também tinha um fim utilitário, né? Utilitário. Ainda que não fosse tão direto. Talvez o artista que pintasse um Dodô, ele não sabia que o Dodô ia ser extinto e que aquela sua arte serviria para mostrar às pessoas do futuro, sem o Dodô, como era um Dodô. Né? Mas breve conclusões que a gente pode tirar aqui, tá? Para não prolongar muito esse podcast. A arte, então, ela é útil, como a gente já viu. Se ela não fosse, ela seria inútil. E isso não é possível, não é uma verdade. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte. Ela pode ser útil tanto para o mal, ela pode ser útil tanto para o bem. Ela pode ter uma utilidade imediata, ela pode ter uma utilidade não imediata. Ela pode ter uma utilidade intencional, ou seja, o artista está usando de forma intencional um fim útil para ela, está dando um fim útil para ela, como alguém que faz um vaso para armazenar água de forma mais imediata, ou, sei lá, armazenar qualquer coisa, guardar alguma coisa, Ou um artista, a diferença de um artista que faz um vaso para ter um fim ornamental, né? Então ele vai se preocupar mais com outras questões. Alguém que faz um vaso para armazenar água de forma mais imediata, com um fim útil mais definido, ele vai se preocupar com que o vaso armazene bem água. Então ele vai dar um formato que seja, de repente, mais fácil colocar e tirar água. Ele vai colocar uma pontinha, de repente, que na hora de despejar a água não esbanje para todos os lados, né? Enfim, como é mais ou menos uma jarra de água, né? Ela tem características que são para aquele fim. Um artista que faz um vaso para ornamentação, você veja, ele está dando uma utilidade, ele quer que seu vaso seja visto, né? Aquele vaso, qual que é a finalidade dele? É embelezar, é trazer beleza, né? É uma finalidade estética, vamos dizer assim. É, estética no sentido mesmo de trazer sensações, né? Estética quer dizer de sensação, né? De trazer sentimentos e sensações. Então ele vai se preocupar com outras questões, de repente com um formato que traga mais sensações, né? Uma estética diferente, seja para transcender, seja para escandalizar, seja para causar espanto. Ele vai colocar cores que combinem, de repente, com um certo ambiente, com um ambiente mais nobre, um ambiente que tenha mais verde ou que seja mais escuro. De repente, ele vai criar um vaso mais claro para dar mais contraste, etc. Né? Então, vai ter, de toda forma, um fim útil, né? Um fim utilitário. Eu não acredito que alguém crie arte sem, pelo menos de forma meramente intencional, nem que no fundo não tenha uma leve intenção, pelo menos de ser visto ou de expressar um sentimento. Eu acho que todo artista ele tem um pouco disso, ainda que a sua arte seja despretensiosa, né? Que escreva ali de forma quase que como um diário secreta, vai ter no fundo alguma função, nem que seja muito subjetiva, abstrata e até psicológica, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos alguém vai poder dar alguma função para ele, para essa arte depois. E aí lembra que eu comentei ali há um pouco atrás que a discussão do Dr. Samuel Johnson pode ser um pouco besta, né? Quando ele vê a arte assim de forma, de repente até utilitária demais, né? A gente também não pode correr esse perigo, né? De ser muito utilitário a ponto de que despreze a arte que a longo prazo ela não vai ter uma utilidade. Como eu falei, para que serve a Mona Lisa, né? Por exemplo. Então pode causar um certo desprezo. Então, mas a gente vê que boba, na verdade, é a discussão de achar que a arte ela não pode ser utilitária, né? Isso é um absurdo, não tem como, porque ela, por princípio, ela vai sempre ter uma utilidade. Os homens das cavernas, né, pensando assim de uma forma um tanto evolucionista, mais mundana, quando eles pintavam ali os seus animais, né, seja com uma função ritualística, para entendendo que aquele animal vai ser mais facilmente caçado depois que ele foi pintado sendo caçado ou morto, ou seja, para registrar uma caça que já ocorreu, está tendo também ali uma função utilitária. Então a gente não pode cair muito nesses extremos. Não, a arte tem que ser 100% utilitária, porque senão a gente acaba matando uma inspiração, uma despretensiosidade da arte, como a literatura, né? Por exemplo, alguém pode se perguntar, coisa que não faz o Samuel Johnson, por exemplo, mesmo questionando que o Shakespeare não trazia ali, de certa forma, uma lição de moral muito direta, a gente não vai ver ele dizendo, olha, Shakespeare não deveria escrever Hamlet, né? Não, talvez ele vá dizer que aquilo ali possa complicar um pouco a moralidade pública, né? Mas a gente não pode cair, pelo menos, nesses extremos, né? Que a arte tem que ser 100% utilitária, ou a arte não pode ser utilitária, porque uma hora ou outra vamos acabar achando uma utilidade para aquilo ali e aí vamos ter que destruir, né? Então, eis a conclusão. A arte ela pode ser, sim, utilitária, tá? Ela não é obrigada a sê-la, pelo menos de forma imediata, e também não é obrigada a não ser, né? Porque, como eu falei da subjetividade, uma hora nós vamos encontrar certa utilidade, nem que seja para refresco de nossas almas, né? Nem para que seja quando a gente olhe, a gente suspire e diga, ó, como, né, como isso me trouxe um pouco de beleza hoje. Então, pessoal, essa é a minha breve discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem, tragam as suas impressões, deem exemplos de como a arte foi útil na vida de vocês, alguma música, algum filme que vocês aprenderam de repente alguma coisa, uma fotografia do passado que te ensinou alguma coisa sobre outros tempos, sobre os tempos de outrora, enfim, literatura, etc. Então ficamos por aqui e eu quero te convidar para assinar gratuitamente o Boletim Parnaso, para que você possa ler um boletim de texto, ler sobre assuntos culturais dividido por temas. O link para acessar eu vou deixar aqui na descrição do podcast, mas é andersonsandes.com.br/boletim. Então vocês colocam ali o nome e o e-mail de vocês e já vão ter acesso ao primeiro volume do Boletim Parnaso por escrito, tá? Espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus. Até a próxima.